Nas últimas aulas, estivemos fazendo uma espécie de parênteses. Estava dentro do assunto, né, do que estava acontecendo com Saul, mas nós paramos um pouco para pesquisar um pouco aquela pergunta sobre o porquê dos juízos de Deus que chegam a outras gerações. Mas hoje nós vamos voltar para a sequência do texto em 1 Samuel 23. Estamos retomando a história em 1 Samuel 23. A partir do primeiro versículo. Foi anunciado a Davi: olha, os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Então eu dei esse mapa, alguns têm algum mapa talvez que sirva na Bíblia, mas nem sempre os mapas têm todos os detalhes daquele período histórico, né? Então se você pegar o mapa que eu distribuí, você vai achar Keila logo abaixo de Adulão. Adulão era a caverna onde Davi estava no início do capítulo 22. E logo abaixo fica Keila, mas nessa história, que começa aqui em Samuel 23, Davi não está em Adulão, senão seria um pulinho, né? Davi, na verdade, estava mais para o lado de, lá embaixo, ali perto do Mar Morto, Massada, Fortaleza, né? Então ele estava, não fala exatamente onde ele estava, mas ele estava mais distante quando aconteceu isso. Então, não é essencial para você entender os propósitos bíblicos, mas a geografia ajuda bastante. Às vezes você não tem nem noção onde que estava, que distância. Então faz mais sentido quando a gente consegue localizar as coisas no mapa e saber onde Davi estava, onde Saul estava. No mapa, se você olhar, você vai ver mais em cima, você vê Jebus, Jerusalém, Nob, estão vendo Nob acima de Jerusalém? Nob é aquela cidade dos sacerdotes que acabamos de descrever como Saul mandou matar todos, mulheres, crianças, todos os habitantes da cidade dos sacerdotes, é Nob. E onde era a cidade de Saul? Onde Saul ficava? A capital não era Jerusalém ainda, isso vai acontecer no futuro. Saul ficava na cidade dele, que é Gibeá, que também fica ali perto. Então, você pode localizar essas coisas. Ramá, logo ao norte de Gibeá, era a cidade de Samuel. Daqui dois capítulos vai falar da morte de Samuel. Então, era a cidade de Samuel, era Ramá. Então, você vê algumas coisas aqui. A Filístia, né, que fica à esquerda, aí, as cidades dos filisteus, como Ecrom, Gate, né? Então, alguns desses lugares que vai mencionar ainda estão no mapa para você poder se localizar. Então, voltando então, versículo primeiro fala que Davi ouviu uma das coisas assim, que eu gostaria de saber um dia, né, se Deus mostrar as coisas que não estão escritas na Bíblia, né, um dia, na glória, porque aqui, antes da volta de Jesus, né, as pessoas que falam, parece brincadeira, mas tem gente que sai por aí falando que recebeu revelação das coisas que não estão na Bíblia. Está errado, viu? Né, já teve gente falando, sabe, os sete trovões no Apocalipse que João quis escrever, e o anjo falou assim: não escreve não. Não sei por que ele falou que tinha os trovões, podia ter pulado essa parte, né? Da gente nem ficava sabendo que tinha os sete trovões, mas está na Bíblia, acho que até para um tropeço aí para as pessoas que não têm fundamento certo se desviarem, porque já teve gente que falou que recebeu a revelação dos sete trovões, mas isso está errado, não tem base para isso. Mas um dia na glória, aí sim Deus vai contar para nós as coisas que a gente não tem na Bíblia aqui. E uma das coisas que eu tenho curiosidade, pura curiosidade, não tem nada assim de tão importante nisso, mas eu queria saber como é naquela época, sem rádio, sem telefone, sem celular, sem essas coisas que a gente tem hoje, como é que Davi, de um lado, e Saul do outro, você pode notar nessa história, eles sempre ficavam sabendo o que, que o outro estava fazendo. É incrível isso. Saul nem sabia onde Davi estava, mas ele ficava sabendo. Ah, Davi foi para ali, Davi aconteceu isso. E Davi também ficava sabendo. Saul, nesse capítulo mesmo, nós vamos ver alguns exemplos disso. Então, foi anunciado a Davi. Eles tinham um sistema de espionagem que funcionava, né? Funcionava bem. Então, Davi ficou sabendo, isso aqui não é propriamente um assunto de Saul, um assunto secreto, mas ele ficou sabendo o seguinte: olha, os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Keila é uma cidade, mas as eiras não ficavam dentro da cidade. As eiras eram onde os fazendeiros, né, eles plantavam trigo e onde eles, então, tiravam os grãos, né, separavam os grãos da palha para poder usar. Então, lá eles iam saquear as eiras, ou seja, os filisteus não estavam fazendo uma guerra aberta, mas eles estavam por ali quando tinha uma colheita. Antes do pessoal pegar a colheita, os filisteus vinham e pegavam tudo para eles. Que frustração, né? Você pode imaginar o que é uma pessoa que trabalha com lavoura, trabalhar o ano inteiro com dificuldade e na hora de colher, na hora de ver o fruto do trabalho, ver o inimigo levar tudo embora. Né? É uma coisa horrível. Agora, a primeira pergunta, antes de continuar, é a seguinte: e o que Davi tinha com isso? Talvez você vai ler esse texto e não vai parar aí, mas eu estou sempre chamando atenção para isso, porque quando a gente lê a Bíblia, tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente pode e deve perguntar. Então, Davi está ali. Qual que era o grande assunto de Davi nessa época da história dele? Qual que era a preocupação dele? Como escapar de Saul? Como ficar vivo? Como não morrer? Agora vieram falando assim: Davi, os filisteus estão atacando o povo aí de uma cidade de Judá chamado Keila, e estão roubando tudo o trigo deles. E eu com isso? Isso é problema de Saul. Quem que é rei de Israel? Quem que é rei de Israel? Saul. Eu sou um fugitivo. Saul está me perseguindo, está querendo tirar minha vida. O que eu tenho a ver com isso? Então, antes de você perguntar assim: olha que coisa, Davi vai pedir a orientação de Deus, a minha pergunta para você e para mim mesmo é: eu no lugar de Davi, eu teria feito essa pergunta? Vocês perceberam o contexto? Eu não tenho nada a ver com isso. Não é que eu não tenho nada a ver com isso. Eles são meu povo, eles são, né, eu sinto mal quando os inimigos vêm. Claro que, né, lógico que era isso que fez Davi fazer a pergunta. Mas apesar de tudo isso, nós temos aprendido que Davi não está antecipando, ele não está tomando as coisas nas próprias mãos dele, ele está deixando para Deus resolver. Então, a ideia mais lógica aqui é que esse assunto dos filisteus atacarem Keila não tem nada a ver comigo. É o assunto, né, até na folha eu coloquei o título assim: direção e proteção divinas para Davi. Porque são os dois assuntos desse capítulo 23. Direção, primeiro, e proteção, segundo. Hoje nós vamos falar sobre proteção, é a primeira parte do capítulo. Então, a primeira parte do capítulo aqui, essa história aí de Keila, Davi vai pedir orientação de Deus, em poucos versículos ele vai pedir orientação de Deus, direção de Deus, três vezes. Então é o assunto dessa história. Deus deu para ele a vitória, ele venceu sobre os filisteus e tal, nós vamos ver como, né, Deus deu a vitória para ele, mas o assunto, quando você vai estudar um texto, o que, que Deus quer ensinar, você vai procurar o que está enfatizando, o que, que é o ponto mais importante dessa história. É que Davi, em todas as coisas, pedia orientação de Deus. Davi não achava que ele tinha a capacidade humana. Davi é um líder. Davi não é a primeira vez que ele vai lutar contra os filisteus. Vocês estão lembrados disso, né? Não é a primeira vez. Davi, depois de Golias, Davi venceu muitas vezes os filisteus. Então Davi não é uma pessoa inexperiente, Davi não é uma pessoa assim, meu Deus, será que eu posso ir à batalha, será que eu devo ter coragem? Não, Davi é uma pessoa, é um soldado, ele é novo ainda, mas ele tem experiência, mas ele não confia na própria experiência dele, ele pede direção de Deus, ele pede direção de Deus de novo, depois mais adiante ele vai pedir, ele vai suplicar, pela direção de Deus. Então essa primeira história aqui é a direção de Deus. E eu quero repetir, porque nós já vimos isso, nem todo mundo talvez pegou todas essas aulas, eu tenho falado que Deus está ensinando várias coisas para Davi nesse período de exílio, nesse período de fuga. Até agora nós enumeramos 4 lições. Se você já anotou, eu só vou repetir agora. Se você não anotou ou não guardou, presta atenção. Deus, até agora que eu achei aqui, né, pode ter outras coisas, que eu achei aqui, eu achei 4 lições que Deus vem ensinando. E essa lição da direção divina enquadra na última, né? Quais foram as lições que Davi aprendeu? Rapidamente, só para recordar. Primeiro, que o refúgio de Davi está em Deus. Muito simples, muito óbvio, mas muito profundo na experiência prática. Nós vamos falar como Deus foi ensinando, mas lembra, Davi aprendeu que o refúgio dele estava em Deus? Ele foi no santuário, santuário é um lugar onde Deus está, tem refúgio, mas o refúgio dele não estava no santuário como uma manifestação exterior. Não estava, ele foi lá com, né, aquela história toda do capítulo 21, mas não era lá. Aí ele fugiu para os filisteus, não estava lá. Os filisteus, né, ficaram assim, né, mas esse aqui é aquele que acabou com a gente em várias guerras, nós vamos ficar com ele aqui agora. Então não era lá. Aí ele levou os pais para Moabe. Antes ele foi na caverna de Adulão, mas depois ele levou os pais lá em Moabe. E o profeta, e depois de deixar os pais lá, diz que ele ficava em fortalezas. Essas fortalezas provavelmente eram tipo cavernas, ou então rochas, né? Como essa rocha de Massada aqui, né? Então, Gade, o profeta, falou com ele: não é para você ficar nas fortalezas, nesses lugares. Sai daí, volte para Judá. Então, o refúgio de Davi, quando a gente está em problemas, a gente quer achar um refúgio. A gente fala nosso refúgio é Deus, mas se Deus me der um bom emprego para me proteger contra a falta das coisas, eu fico mais seguro. Se eu, né, na hora da batalha, se eu acho um lugar longe, bem protegido de Saul e de todos os exércitos dele, eu fico mais seguro. O profeta falou com Davi: sai das fortalezas e vai para Judá. Mas como Judá? Lá fica mais perto de Saul, é um lugar mais perigoso. Mas o refúgio de Davi estava em Deus. Primeira lição. Segunda lição: ele aprendeu o espírito da lei. Aquela história lá dos pães de preposição, né, que o sacerdote deu para ele aprendeu sobre o espírito da lei, que Deus dá a lei não para nos manter debaixo de um jugo, mas para ajudar-nos na nossa caminhada, na nossa missão. Então ele aprendeu que não é a letra, mas é o espírito da palavra que nós precisamos conhecer em Deus. Terceira coisa que ele aprendeu: não buscar seguidores por conta própria. Deus acrescentou a ele as pessoas que iriam fazer parte do seu bando. Ele não foi atrás de pessoas, ele não levantou um movimento, ele não chamou as pessoas para si mesmo, ele não tomou iniciativa. As pessoas iam se ajuntando a ele. Terceira lição que ele aprendeu. E a quarta lição é justamente essa que nós vamos entrar mais hoje, que é a direção, depender momento por momento da direção de Deus. Pense comigo um instante. Vocês sabem, acho que muitas vezes a gente ouve aquela ligação. Se você pede a Deus humildade, o que Deus faz na sua vida? O que Deus precisa fazer na minha vida para produzir humildade? Ou você acha que Deus nos dá num pacotinho fechado, a gente já pega pronto a humildade? Vem de Jesus, mas ele opera isso na nossa vida pelas experiências. Para você aprender a ter humildade, ele te coloca numa situação onde você vai precisar de humildade. Então, direção é a mesma coisa. Você pede, Deus, por favor, Deus, me ensine a depender do Senhor. É uma oração perigosa. Porque para Deus te colocar, para Deus te ensinar a depender dele, ele vai ter que te colocar em situações como ele colocou Davi. Se Davi estivesse sempre na corte de Saul, com apoio, vai ali, ganha as batalhas, se tudo estivesse perfeito, Davi não iria aprender a depender de Deus. Vocês compreenderam? Mas nesse período de 8 a 10 anos, né, de exílio aqui, Davi vai aprender muitas lições. São essas coisas que nós estamos vendo aqui. Então, voltando para a história. Davi vai aprender a depender de Deus. Ele vai aprender a pedir direção de Deus. Mas a pergunta que vem antes de tudo, né, no primeiro item, né, letra A, eu coloquei aqui, buscando direção, pronto para enfrentar o perigo. Porque Davi teria uma forma muito simples de nem precisar pedir direção de Deus. É só ele ficar quieto onde ele estava. Lógico que isso não é a proteção verdadeira. Nosso refúgio é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Você pode pensar que você está num lugar seguro, e você pode falar assim, Deus, não mexa comigo agora, que agora está ótimo. Deixa eu quietinho aqui, porque agora está tudo certinho. Não é isso que Deus faz na nossa vida, e não é essa a nossa segurança. A nossa segurança está, às vezes, aparentemente no perigo, mas dentro da vontade de Deus. Mas eu quero que vocês vejam que Davi foi procurar problema para si mesmo, né? Ele ficou sabendo dos filisteus e perguntou para Deus, ô Deus, que tal a gente dar uma lição boa nesses filisteus que estão perseguindo o teu povo? Que tal? Então, ele foi procurar. É importante entender isso. Ele tinha um coração de pastor. Ele não tinha aquela ideia. Sabe quando alguém, algum superior seu, te tira do seu cargo, aí você vê, isso pode acontecer na vida secular, pode acontecer dentro da igreja, né? Você se sente perseguido, você se sente com sua autoridade diminuída, e aí você vê uma situação que você saberia resolver, ou você sente desejo de contribuir, mas você fala assim, eu, hein? Isso não é problema meu. Quem mandou tirar meu cargo? Quem mandou? Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão percebendo o paralelo? Davi não precisaria se preocupar com os filisteus atacando Keila. Mas ele tinha o coração de pastor, o verdadeiro coração de pastor, porque ele se preocupava com o que estava acontecendo, aquele povo lá perdendo suas colheitas, passando fome, os filisteus atacando, mas ele vai perguntar para Deus, Deus, eu devo ou não devo ir contra os filisteus? Então ele consultou, versículo 2, consultou Davi o Senhor, dizendo, irei eu e ferirei a esses filisteus? Nesse tipo de contexto, como tenho explicado, esse tipo de pergunta é quase certeza que era aquela das luzinhas, né? Ele fazia uma pergunta para Deus, tinha uma luz, Urim e Tumim, que Deus respondia sim e não, que você pode notar que são às vezes perguntas, às vezes até num relato bíblico, a pessoa tem que fazer a pergunta duas vezes, porque se perguntar um monte de coisas e falar sim no fim, você não sabe o que, que é, né? Então, né, tem que fazer uma pergunta, sim ou não. Às vezes resume, mas era assim que funcionava. Irei eu e ferirei a esses filisteus? Respondeu-lhe o Senhor. Então, talvez ele tenha feito duas ou três perguntas. Eu devo ir? Sim. Mas eu vou conseguir vencer os filisteus? Sim. Entendeu? Então, ele tinha que perguntar, tinha que saber o que, que Deus estava realmente falando. Deus respondeu, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Agora tem um outro problema. Davi não está sozinho. Quantos homens, pela última contagem, nós temos juntos com Davi? Lá na caverna de Adulão, que deu um número. Aqui na frente vai dar um outro número. Mas até agora, quantos homens Davi tinha? 400 homens. E como alguém disse certa vez, esses homens não eram homens quaisquer. Eles eram homens rebeldes, duros, que pensavam assim, para Davi ser chefe de um bando de descontentes, desajustados, né, que não aceitavam qualquer coisa, não era uma coisa simples. E aqui também nós aprendemos nas entrelinhas, você pode passar sobre essa história e nem perceber isso, mas aqui nós temos uma tremenda lição de liderança. Olha só como Davi vai lidar com uma situação de, vamos dizer assim, os subordinados, o bando dele, não achou que a ideia dele estava boa. Olha aqui, eles não concordaram. Porém, os homens de Davi lhe disseram, tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os exércitos dos filisteus. Traduzam comigo essa frase, o que, que vocês entenderam? O negócio aqui, nós já estamos com medo de morrer. Agora nós vamos nos expor, nós já temos Saul contra a gente. Eu vou caçar mais uma sarna aqui para mim, eu vou procurar lá uma coisa que eu nem tenho que procurar para a minha vida, eu vou procurar um perigo que nem existe. Fica quieto, Davi, você está muito bem onde você está. A gente já está com medo, vai procurar outra. Agora, a questão que eu quero que vocês vejam é como Davi lidou com isso. Eu não sei se vocês conhecem a natureza humana, sua e dos outros. Mas qualquer pessoa que está em lugar de liderança, quando você fala, procure se colocar no lugar, ver se eu não estou falando a situação real. Pessoa está em posição de liderança. Aí o líder chega e fala assim, gente, Deus falou comigo, eu já tenho confirmação, nós vamos contra os filisteus e nós vamos ganhar. Aí todo mundo fala assim, o quê, né? Como eles responderam, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual seria a reação mais normal de um líder bem carnal, bem natural, bem nós? O quê? Vocês estão duvidando de mim? Vocês estão duvidando da minha capacidade de ouvir de Deus? Vocês acham que eu não passei a noite toda em oração? Vocês acham que eu não tenho capacidade de ouvir Deus? Vocês estão duvidando de Deus, né? O líder que não tem nada a ver com Deus, com a igreja, ele já tem essa reação. Agora o líder cristão, ele coloca Deus na figura. Ele coloca Deus e ninguém pode questionar Deus, não é verdade? Então eu chego e falo assim, foi Deus que me falou. E ele podia falar com razão, porque infelizmente nós falhamos muito nas nossas percepções de Deus. E muitas vezes nós chegamos e falamos assim, eu tenho a direção de Deus, e às vezes não é a direção de Deus. Só que aqui ele estava certo, ele tinha a direção de Deus. Mas qual foi a reação de Davi? O que Davi fez? Como foi que ele conseguiu manter esse bando de gente forte, individualista, que tinha cabeça própria, que já estava ali com ele porque não concordava com outro líder? Você sabe que quando começa outra igreja, outra divisão, outra coisa assim, as pessoas que vão para lá são geralmente as pessoas que não dão certo em lugar nenhum, que não aceitavam outra liderança e não vão aceitar a sua também. A história da igreja é cheia de histórias assim. Então, Davi tinha uma turma que não estava contente com Saul, mas era muito fácil eles não ficarem contentes com ele também. Aliás, vai acontecer isso. Lá no capítulo 30 desse livro de Samuel, teve uma hora que Davi passou apurado. porque nós vamos chegar nessa história depois, mas eles vão falar com ele assim, eles vão falar entre si, vamos apedrejar, vamos matar Davi, porque ele foi a causa da gente ter perdido, os filisteus vieram, levaram embora as esposas, os bens, os filhos, assim, eles ficaram bravos com Davi. Então era um bom exemplo do que podia acontecer aqui. Mas o que Davi fez para resolver essa questão? Ele não se defendeu, ele não tomou as dores como se fosse um questionamento dele. Irmãos, irmãos, nós não somos nada. Se alguém questiona nossa liderança, se alguém questiona nossa capacidade de ouvir de Deus, não tem nada demais, nós somos falhos, nós somos totalmente sujeitos a tais coisas. Davi fez uma coisa, a única coisa certa. O que, que ele fez? Ele voltou para Deus. Ele pediu a Deus, falou assim, Deus, será que eu ouvi direito? Eles estão questionando. Então, ele ouviu os homens. Ele ouviu os subordinados. Eu acho isso muito importante. Não sei se dá para vocês perceberem. Ele fez duas coisas. Ele andou num equilíbrio super fino. Ele não passou a ser governado, ninguém quer ir, Deus, então eu não vou. Ele ouviu, mas não obedeceu. Ele ouviu o que eles falaram. Tem líder que não ouve, é para ouvir. Talvez ele tivesse errado, talvez tivesse alguma coisa fora. Então ele ouviu, mas ele levou o questionamento para Deus e foi buscar Deus de novo. Versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Irmãos, nós temos um princípio muito claro nas Escrituras. Quando uma coisa está, quando Deus já falou, já deu confirmação, quando a gente está só perguntando porque a gente não crê, Deus não gosta que fica perguntando muitas vezes. Sabe, assim como Balaão. Quem sabe Deus vai mudar de ideia, né? Deus falou com Balaão, não vai, não é para amaldiçoar. Aí Balaão perguntou de novo, como criança insistente, até que Deus falou assim, vai com ele, mas só fala o que eu mandar. Não, Deus não gosta quando insiste por falta de fé ou por falta de vontade de obedecer. Então essa motivação é importante. Mas quando nós temos uma situação, Davi estava ou não estava numa situação muito delicada? Ele precisava de uma confirmação de Deus. Então, Deus confirma, presta atenção, Deus confirma de acordo com a seriedade da nossa decisão. Quanto mais séria, quanto mais implicação tem para outras pessoas, mais Deus vai confirmar. Lembra da história de Gideão, né? Quantas vezes Gideão tinha que ter um bocado de confirmação, você não acha? Enfrentar mais de 100 mil pessoas com 300 homens, eu acho que ele precisava de uma confirmação acima, e Deus deu. Gideão foi assim, Deus, mas me dá mais uma. Tá bom. Mas Deus, eu queria mais uma. Deus deu mais uma. Deus, mas, e agora? Deus falou assim, vai lá embaixo, você vai escutar o próprio inimigo, né, falando. Deus deu três confirmações para Gideão. Então, de acordo com a seriedade da situação, você pode pedir a Deus e ele vai dar, né, de acordo com a sua situação. É só cuidar com a nossa atitude, se você está procurando um escape, se você está procurando um jeito de não obedecer a Deus, aí é diferente. Então, Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, levanta-te, desce a Keila, pois te dou os filisteus nas tuas mãos. Eu não sei se alguns dos homens de Davi puderam acompanhar, não explica isso, mas de qualquer forma, Davi foi pedir outra confirmação de Deus, e a confirmação de Deus resolveu o impasse de liderança. Compreenderam? Isso é ser um líder segundo o coração de Deus, né? É ouvir as pessoas, é não achar que as pessoas estão questionando a sua autoridade. Eu não tenho nada para defender, eu não tenho nada para apresentar, eu não tenho que mostrar para as pessoas que eu sou capaz de ouvir Deus, eu não preciso que as pessoas me vejam uma pessoa infalível. Amém, irmãos? Não precisa, isso como pai, como mãe, como líder de um grupo de oração, como discipulador, como qualquer situação, como professor, ninguém é infalível, nós não precisamos colocar nenhuma fachada sobre as nossas vidas, nós somos falhos. Se alguém questiona, eu vou confirmar com Deus, para ter certeza que eu estou ouvindo Deus falar. Então, versículo 5, assim Davi partiu com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou o gado, fez grande matança entre eles e livrou os moradores de Keila. Versículo 6, esse aqui é um tipo de um parêntese explicando que Davi tinha agora acesso a Urim e Tumim. Ora, quando Abiatar, filho de Ahimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. A estola sacerdotal era que tinha aquelas pedras dentro da estola, né? E então foi isso aqui está explicando. Abiatar tinha ido no final do capítulo anterior. Ele foi o único sobrevivente daquele massacre. E nós estamos vendo que Deus está transferindo, isso é outro ponto assim, importante para a gente notar nessa história. Deus está, de uma forma muito sutil, não aberta, Saul continua como o rei, ele que manda, mas de uma forma muito suave, muito discreta, sem ninguém perceber, Deus está passando a autoridade do reino de Saul para Davi. Nós, como homens, nós pensamos assim, Deus tem que me dar o trono, Deus tem que me dar o cargo, Deus tem que me dar o título, Deus tem que me dar, sabe, a gente quer essas coisas. Deus faz de uma forma diferente. Deus foi dando para Davi, apesar dele ser um fugitivo, assim, Davi podia falar assim, Deus, olha, grande coisa, o Senhor prometeu para mim, me deu unção, me deu tudo isso, e olha a minha vida aqui. Estou fugindo para salvar minha vida, estou constantemente sendo atacado, mas Deus está passando para Davi a verdadeira autoridade do reino. Duas coisas que a gente já nota aqui, duas coisas. Uma já mencionei, o sacerdócio, né? O sacerdote que tinha a estola sacerdotal e o Urim Tumim, e a forma de ouvir de Deus, saiu do serviço de Saul, por causa de Saul, não foi ele que quis, né? Ele saiu para salvar sua vida, Saul matou todos os outros, então Abiatar, que tem a estola sacerdotal, vai para junto de Davi. Então Davi tem a ligação com Deus, Davi tem o sacerdote que tem o direito, né, de pedir a orientação de Deus. E a outra coisa que está acontecendo é que O manto de vitória, a unção de vitória para derrotar os inimigos, passou também de Saul para Davi. Porque quem livrou o povo de Israel quando eles estavam sendo atacados pelos filisteus aqui? Quem livrou? Davi, não Saul. Então Deus está passando para Davi a verdadeira autoridade e unção do reino. Isso é muito importante, porque o reino de Deus, meus irmãos, começa onde que Jesus falou que começa? Né? Quando todo mundo perguntou para Jesus, né? Quando que vem o reino de Deus? Como é que a gente vai ver o que ele falou? O reino de Deus está dentro, ou entre vós, mas dentro de vós. Né? Então, o reino começa com uma realidade interior. Antes que o povo de Deus comece a falar, que é uma coisa, eu creio que é a vontade de Deus, mas às vezes nós trocamos a ordem. Antes do povo de Deus começar a falar, o Brasil é do Senhor Jesus, que na verdade isso na sua consumação final, é só quando Jesus voltar. O Brasil nunca vai ser. Se o Brasil, pense comigo, se o Brasil se tornar um país evangélico, que cada um tem sua ideia do que significa isso, ter um presidente evangélico, o Brasil vai ser um país evangélico? Não tem isso, irmãos, porque o sistema desse mundo vai continuar pertencendo ao inimigo. Infelizmente, nós temos exemplos disso em outros países. Tem países que têm, que já tiveram ou que têm governantes que professam fé em Jesus, mas não fazem a vontade de Deus na terra, não trazem o reino de Deus. Eles entram no governo e continuam sendo manipulados por forças do outro lado. Eu poderia dar muitos exemplos disso. Então, antes de nós pensarmos, a igreja vai crescer, a igreja vai ser um instrumento de Deus e o Brasil vai ser do Senhor. Antes de pensar nisso, o reino de Deus tem que vir aqui dentro. Antes que nós possamos, existem biblicamente exemplos de políticos tementes a Deus? Existe? Você consegue lembrar de políticos na Bíblia que foram tementes a Deus? Sim ou não? Né, tem gente que está lá. Sim, Daniel, né? Que é um exemplo maior do que Daniel. Existe a possibilidade de ter algum governador, senador, deputado, presidente, alguém temente a Deus, fazendo a vontade, existe essa possibilidade. Mas antes disso, o reino de Deus tem que vir aqui dentro. Porque a igreja hoje não demonstra o reino de Deus. Então, quando nós elegemos políticos evangélicos para ir lá, eles demonstram a mesma falta do reino de Deus que existe na igreja em geral. Então, antes de Davi chegar no trono, Deus tem que tratar com ele. É o reino interior, o reino invisível. Deus está tratando com Davi. Davi tem que se humilhar. Davi tem que falar assim: Deus, seja feita a tua vontade. Olha o que Davi vai ter que aguentar. Presta atenção nessa história, continuando. Versículo 7. Aqui os espiões estão funcionando, né? Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Bom, isso aí até que não é tão difícil, né? Porque acabou com os filisteus, fez uma guerra lá, Saul tinha que ficar sabendo, né? Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, agora eu quero que vocês vejam a mente de uma pessoa que está longe de Deus, mas ele quer interpretar as coisas do jeito dele. E, irmãos, isso acontece com a gente. Eu sempre tenho falado, Saul está em cada um de nós. Eu quero ser Davi, amém, irmãos? Eu quero ser Davi, mas tem muito de Saul ainda dentro de mim. Então eu preciso ver em Saul as coisas que eu ainda faço. E uma das coisas que todo mundo faz é interpretar as circunstâncias do jeito favorável para você. Olha só como Saul conseguiu fazer. Ele estava sem Deus, estava totalmente abandonado por Deus, e ele acha que Deus está entregando Davi nas mãos dele. Olha só. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Olha se as circunstâncias, por isso que eu falo assim, as circunstâncias Deus usa na nossa vida, às vezes Deus está falando através das circunstâncias, mas às vezes as circunstâncias são exatamente o contrário. Nesse exato momento, Davi, não pela vitória dele aqui, que foi uma bênção de Deus, mas Davi, ele está fugindo de Saul. Então a coisa mais aparente, mais lógica para Davi pensar, é que Deus me abandonou. Quantas pessoas não acham assim, que a gente, no lugar dele, fala assim: Deus, o que que o Senhor fez? O que que eu fiz de errado? Por que que o Senhor me abandonou? Não é isso? E Saul está achando que Deus fez Davi cair numa cilada. Sendo que Davi pediu a orientação de Deus e agora ele está numa situação perfeita. Sabe por que perfeita? Porque Davi antes estava nas cavernas, nas montanhas, nos desertos, aí onde era super difícil Saul achar. Agora Saul fala assim: olha só, ele entrou dentro de uma cidade, eu cerco a cidade e pronto, ele está nas minhas mãos. Saul interpretou isso como sendo Deus entregando Davi em suas mãos. Nós temos uma tremenda capacidade de interpretar circunstâncias a nosso favor. Muito cuidado com isso. Deus pode estar tratando conosco. circunstâncias adversas não significam automaticamente que Deus não está conosco. Prestar atenção? Circunstâncias adversas não significam automaticamente que Deus não está conosco. Devemos perguntar, sempre devemos perguntar, mas não significam automaticamente. Por outro lado, circunstâncias favoráveis não significam necessariamente que Deus está nos apoiando. Compreenderam? Não significa, porque essa circunstância não tinha nada a ver. Então, Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então, Saul convocou todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem a Davi e os seus homens. Agora que vem, agora que eu queria saber quem foi o espião que contou para Davi. Versículo 9. Sabendo Davi que Saul maquinava, olha, Saul nem tinha feito nada. Ele ficou sabendo, será que Deus revelou, será que algum, né, tinha o Jonatas lá, né, Jonatas vai aparecer nesse capítulo daqui a pouquinho, mas não sabemos, né, Davi ficou sabendo que Saul maquinava este mal contra ele, e aqui tem uma parte da história que me toca muito, porque ele tinha feito um ato heróico para livrar essa cidade daqueles que estavam saqueando, né, as suas lavouras e tudo. E olha o que Davi pede para Deus. Sabendo Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traz aqui a estola sacerdotal. Disse Davi, esses aspectos, presta atenção nesse versículo, porque eu sempre falo que na letra, na palavra escrita, Você tem que entender quando tem emoção. Você tem essas dicas aqui. Então, às vezes, o pedido a Deus é um pedido simples. Não tem assim tanta emoção, não tem tanta intensidade. Davi fala assim, Deus, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo? Deus responde. Não tem assim aquela angústia. Agora, esse versículo, presta atenção, que você vai ver a angústia aqui. Davi está assim, ele está preocupado. Ele não só está pedindo a direção de Deus, ele está suplicando. Eu não sei se Deus demorou um pouquinho para responder, mas tem um tom de súplica, tem um tom de intensidade nesse versículo. Ele fala, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul procura vir a Keila, a fim de destruir a cidade. Ele está preocupado com a cidade também, a fim de destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao seu servo. Vocês perceberam? Né? Tem uma insistência, ele repete, ele fala assim, ah, Senhor Deus de Israel, porque tem angústia, tem necessidade, tem a vida dele, mas tem a cidade também. Deus, o que vai acontecer? O que eu devo fazer? Agora ele fez duas perguntas, então Deus só respondeu uma. Respondeu o Senhor, descerá. Aí ele faz a segunda de novo. Mas entregar-me-ão os homens de Keila? Olha que pergunta, né? Eu fiz isso, eu arrisquei minha vida para salvar esses homens. O que eles vão fazer na hora do perigo? O que eles vão fazer? Entregar-me-ão, é isso que eu falo assim, nessas circunstâncias, Davi tem que ver a mão de Deus, amém, irmãos? Ele não pode confiar em homens, nem no povo de Deus. Eu já falei, né, Davi está aprendendo a refugiar-se em Deus, aquele primeiro ponto que ele aprendeu. Agora, vamos repetir de novo as coisas que ele não era, o refúgio não era, aonde? No santuário, puxa Deus, mas o teu santuário é um refúgio, mas é um santuário no sentido espiritual, não como casa. Né? Tem muitos exemplos disso, mesmo no Velho Testamento, que era uma casa externa, Deus queria mostrar o refúgio não é a estrutura. O refúgio está do lado de Deus. Então, o refúgio dele não era no santuário, não era com outro país, fugir da cena de ação, ficar longe de Saul, ficar lá com os filisteus ou com os moabitas, não era. O refúgio dele não era um lugar forte, inatingível, uma fortaleza, três coisas já, né? Três coisas. E o refúgio dele também não é junto com o povo que ele acabou de defender. Eu acho que de todas essas foi a que doeu mais no coração dele. O refúgio dele não era com as pessoas, porque as pessoas, na hora H, vão pensar na sua própria segurança, mesmo o povo de Deus. É lamentável, mas nós não vamos ter tempo hoje, eu acho que, bom, vamos ver, né? Tem alguns minutos ainda, mas Jônatas, por exemplo, foi uma pessoa que quebrou esse paradigma. Ele arriscou a vida, ele foi lá, ele entregou o trono dele, ele entregou a segurança dele, ele entregou o favor do pai dele, mas essas pessoas são raras. Essas pessoas são raras. Eu não estou falando isso para a gente ficar contra o povo de Deus, para ficar contra. É não confiar. Não confiar. Deus nos dá, na nossa vida cristã, e dependendo da nossa missão, né? Davi tinha uma missão específica. Deus tem missão para todos nós, mas às vezes a gente não descobre, a gente não se entrega para isso. Mas Deus tem uma missão. Dentro dessa missão, Deus nos dá pessoas que vão dar vida junto conosco pela causa de Deus, amém? Né? Talvez eu não seja o líder como Davi, talvez eu seja uma dessas pessoas que vai auxiliar, eu vou dar minha vida para que a causa de Deus se cumpra, amém? E esses relacionamentos, essas coisas são as coisas importantes. Você tem que procurar isso, irmãos. Como a gente procura por Deus, nós temos que procurar pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Qual é a nossa missão no plano de Deus? E quem Deus colocou do nosso lado? Davi aprendeu que não era para ele procurar. Deus acrescentou a ele pessoas, aquele bando que arriscava vida para estar junto com ele. Então, Davi não podia confiar. Ele tinha que livrar Keila, fazer a vontade de Deus e depois sair. E olha esse versículo aqui. Então, ele fala, versículo 12, entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Versículo 13, então Davi se levantou com seus homens, agora dá um novo número, cerca de 600. Né? Davi está em perigo de vida, Davi está fugindo, mas a maioria, nós vamos ver a traição. Nesse capítulo tem duas traições. Uma é Keila, aqui no início do capítulo, depois no final do capítulo, que nós vamos ler hoje, vai ter o povo lá que vai lá para Saul. E vai falar assim, Davi está aqui, a gente leva você até ele. Então as pessoas são, isso faz parte da natureza humana. As pessoas buscam vantagem. Política é isso, não é, irmãos? Não é no sentido mais realista da palavra, né? Política é isso, é você buscar vantagem. Você sacrifica, você trai, você pisa para você chegar onde você, e você acha que você tem uma causa que vale a pena. Mas você pisa nos outros. Davi vai ser instrumento para trazer o reino de Deus de outra forma. Não é assim. Então ele é traído pelos próprios companheiros. Na hora que Saul morre, na hora que Davi vai ser coroado rei, todo mundo faz uma celebração e coroa Davi como rei. Mas quem eram as pessoas que faziam parte do reino invisível? E foi isso que Jesus falou na última Páscoa, na primeira ceia. Ele olhou para os discípulos e falou assim, vocês são aqueles que me acompanharam nas minhas angústias e aflições. Quem quer estar do lado de Deus nos momentos difíceis, nos momentos que não é popular, nos momentos que a gente não ganha vantagem, Nos momentos em que eu estar do lado do meu mestre, pode me incluir na perseguição. Não é verdade? Nós temos uma situação no Brasil onde é até difícil imaginar isso, não é? É difícil imaginar isso. Tem aquelas coisinhas, comentários, mas de maneira geral, os evangélicos estão numa onda assim de muita popularidade hoje, de muito reconhecimento, mas tem muitos países, tem muitas situações onde não é assim. Onde estar do lado do mestre implica em renúncia, implica em perder tudo. Tem famílias que perdem o pai, o marido. Tem pais que perdem a guarda dos filhos. A gente lê essas histórias em Portas Abertas, em outros noticiários, continuamente isso está acontecendo hoje. Então, as pessoas procuram vantagem, as pessoas procuram favor de quem está no poder. Isso faz parte da natureza humana, mas o reino invisível, ele é fundamentado em cima de pessoas que estão dispostas a pagar o preço, a estar do lado de Davi, mesmo nas horas mais difíceis. E olha aqui, fala então, versículo 13, então Davi se levantou com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. Sabe o que quer dizer essa frase aqui? Eles saíram sem rumo. Saíram sem rumo. Ele tinha ajudado Keila, ele tinha arriscado a vida, ele pediu direção de Deus, ele suplicou a Deus para que Deus mostrasse a direção. E ele, então, soube que tinha que sair e saiu sem saber para onde ia. Tá? Então, nós vamos terminar assim, a parte dessa história, nós vamos parar aqui. E fala que sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Mas o capítulo vai continuar com outros desdobramentos. Né? Eu queria só colocar, resumindo, são coisas que eu já mencionei, mas se você estiver anotando, eu queria resumir três princípios de direção divina que nós aprendemos aqui nessa história. Primeiro lugar, é preciso estar envolvido na causa de Deus. É preciso estar envolvido na causa de Deus. Por que Davi podia pedir a Deus, Deus, eu devo ou não devo ir contra Keila? Porque Davi não estava pedindo por alguma vantagem pessoal. Muito pelo contrário, ele estava preocupado com a situação do povo de Deus. Ele era uma pessoa que tinha coração de pastor, aquilo estava incomodando. Então ele pediu a direção de Deus. A gente nunca consegue colocar Deus numa fórmula, então eu não estou tentando fazer isso. É bíblico você pedir a Deus para abrir as portas do seu emprego, mesmo quando você não tem nada a ver com ministério, com causa de Deus. Você pode pedir para Deus dirigir emprego, para Deus dirigir se muda ou não muda, decisões, né? Se vende ou não vende, sabe, as decisões importantes. Você pode pedir, claro que pode, né? É um direito que nós temos de pedir a Deus, devemos, né? É outra lição que nem estou enumerando aqui, que em cada passo da nossa vida, nós devemos buscar a orientação de Deus. Só que o interesse de Deus, uma coisa que a gente precisa compreender, Deus entende a nossa imaturidade, Deus entende a nossa dependência dele. Se nós buscamos a Deus como Pai, Ele vai ouvir nossas orações. Mas existe uma outra questão totalmente diferente que nós estamos vendo aqui, que o direito de receber uma direção clara de Deus na nossa vida tem muito a ver se nós estamos envolvidos com o reino de Deus ou não. Então Davi podia pedir a Deus para dar uma direção para ele, porque ele estava com a sua vida totalmente, ele tinha largado tudo. A única coisa que importava para Davi era a causa de Deus. Então é preciso estar envolvido na causa de Deus, o seu coração. Eu não estou falando que você tem que ter cargo, eu não estou falando que você tem que ter reconhecimento, mas a sua vida precisa estar envolvida na causa de Deus. Quanto mais você está envolvido na causa de Deus, mais base você tem para pedir uma orientação de Deus para a sua vida. Porque você vai dizer, Deus, não é por mim que eu estou pedindo porque eu quero que a tua causa vá para frente, eu quero estar junto com isso. Deus faz parte do mesmo item, né? Só uma coisa que eu notei aqui. Deus não guia sobrenaturalmente para nossos próprios fins. Deus não guia sobrenaturalmente para nossos próprios fins. Né? Deus não vai ficar dando milagre cada vez que eu quero um milagre, não é verdade? Né? Então, Deus não guia sobrenaturalmente para nossos próprios fins. Então, é uma coisa básica que cada cristão tem que colocar diante de Deus. Né? O jovem que pede a Deus, Deus, me guia para a profissão certa, me guia para casamento certo. Até que ponto que você está querendo felicidade como qualquer pessoa quer? Porque, irmão, sinceramente, tem muita coisa sendo feita hoje no nome de Deus que é simplesmente para que a minha vida vá bem. Eu vou para Jesus para resolver os meus problemas. Eu não tenho o menor interesse, nem sei se Deus tem alguma coisa para fazer no plano dele, mas eu quero que ele resolva os meus. Muita coisa está sendo feita nessa base. Então nós precisamos trazer o centro do evangelho, o centro do reino de Deus não é o homem, é a causa de Deus. Sempre. Deus vai ordenar a minha vida de acordo com o meu envolvimento com a causa de Deus. A única maneira, o segredo é esse, a única maneira que eu vou ser realmente feliz é quando eu estou envolvido com a causa de Deus. Né? Deus sabe disso. Então Deus não está querendo que a gente se envolva para a gente ser infeliz. Mas a única maneira que eu vou ser realmente feliz é quando eu me envolvo com a causa de Deus. Ok. Segundo princípio que nós ouvimos, que nós aprendemos aqui, é que podemos ouvir a opinião de outros. Podemos e devemos ouvir a opinião de outros. Davi ouviu, né? Podemos e devemos ouvir a opinião de outros, mas a resposta certa vem de Deus. Podemos ouvir a opinião de outros, mas a resposta certa vem de Deus. Então é o equilíbrio certo. Tem gente que acha que não deve ouvir de ninguém, só o que eu senti, a minha, né, aquela coisa assim meio vertical, só eu e Deus, eu resolvo. Davi podia ter chegado e falado assim, eu ouvi de Deus e acabou, não quero saber de nenhuma discussão. Não, ele ouviu, quem sabe o bando dele, os amigos dele, os colaboradores dele, quem sabe eles estavam percebendo uma coisa errada. Quem sabe Davi buscou a direção de Deus e ele percebeu errado e vai errar. Então o bom líder, ele ouve. Só que ele não é também um líder que segue a opinião dos outros. Ele vai de novo para Deus, né, geralmente até junto com os colaboradores, ele vai junto, eles vão juntos para Deus e Deus vai dar a resposta certa. Né? Então podemos ouvir a opinião de outros, é importante, mas a resposta certa vem de Deus. E a terceira coisa que aprendemos aqui é que algumas situações requerem intensidade. Algumas situações requerem intensidade. Às vezes você pede a Deus, meio assim, ó Deus, eu queria tanto que o Senhor me mostrasse. Mas daí a gente vai levando a vida, ó Deus, né? Eu acho que se Deus tivesse alguma coisa para me mostrar, ele teria mostrado, não é bem assim. Tem situações que requerem jejum, oração, tirar tempo, buscar com mais intensidade, tem respostas que Deus dá assim, você pede, ó Deus, por favor me mostra, pum, Deus já mostra. Mas outras situações, você pede a Deus, o que eu vejo, né, nesse versículo 10 e 11 aqui, é que Davi, ele buscou a Deus, ele pediu de novo, ele clamou a Deus, era uma situação mais urgente, mais difícil para ele. Então, essa situação exigiu dele uma busca mais intensa. Então, tem situações na sua vida que Deus não vai mostrar, e não adianta assim, falar assim, ah, tudo coopera para o bem, eu tô pedindo a orientação de Deus, olha, eu te pedi, Deus, então guia meus passos. Tem coisas que funcionam assim. Tem coisa que Deus não vai falar. Fala assim, ó Deus, eu devo ou não devo pegar esse emprego? Ah, vai lá na entrevista, faça a entrevista, e Deus muitas vezes vai mostrar pelas próprias circunstâncias lá se é ou não é. Tem coisas que funcionam bem assim. Mas tem outras coisas que não funcionam, que você precisa de uma intensidade, você precisa buscar de Deus, você precisa, Deus, eu não estou satisfeito, eu não estou em paz. Tem alguma coisa, se você está afinado com Deus, a falta de paz no seu coração vai te levar a buscar mais a Deus. A falta de paz, muitas vezes, é um sinal forte de Deus na sua vida, que tem alguma coisa errada, e não vai passar simplesmente entregando para Deus e, ó Deus, o Senhor está em controle. Muitas vezes você tem que realmente, sim, tomar conta da situação, no sentido assim, Deus, eu preciso ouvir de Ti. Deus, Saul vai descer ou não vai descer? E os homens de quê? Eles vão me entregar ou não vão me entregar? É uma coisa difícil, eu preciso saber. Então tem situações que precisam desta intensidade. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez o exemplo do teu servo nos inspira. Ó Deus, tu és um Deus que fala, tu és um Deus que ouve nosso clamor. Tu és um Deus que às vezes nos coloca em situações angustiosas, mas para o nosso bem, para nos ensinar. Quem sabe há pessoas aqui nesta manhã que estão precisando aprender a ouvir a tua voz. Ó Deus, obrigado pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não faz nada senão para o nosso bem eterno e também para o bem do teu reino, Senhor. Ó Deus, conquista o nosso coração, que nós possamos desejar com todo o nosso ser, ó Deus, o teu reino em primeiro lugar, e aí o Senhor vai nos guiar de uma forma certa e definida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, domingo que vem, eu não estarei aqui, então vou dar um recesso para vocês, tá? No outro domingo, dia 31, aula normal, mas domingo que vem não estarei aqui. Tem revistas para quem não pegou. E mais um lembrete, em agosto, vou falar novamente, mas em agosto eu pretendo começar aquele grupo que eu mencionei na pregação da ceia. Eu quero começar a trabalhar com algumas pessoas que se sentem chamadas para o Ministério de Ensino da Palavra. Então aguardem, em agosto nós vamos procurar reunir os interessados e marcar a data e coisas assim desse tipo. Que Deus os abençoe.